temática do dia.
11 horas e 10 minutos, estamos de volta com o nosso temática do dia, esse espaço de entrevistas aqui com um pouquinho de mais tempo para falarmos de assuntos que merecem também esse aprofundamento. E hoje vamos falar de saúde e a saúde das mulheres. Você sabe que sentir cólica durante o período menstrual é bastante comum para muitas mulheres, porém quando ela é tão intensa ao ponto de impedir a realização das tarefas do dia a dia, pode ser um sinal de uma doença bem grave, que acomete várias mulheres, segundo o Ministério da Saúde, uma em cada 10 mulheres no Brasil, que é a endometriose. E para nós falarmos então sobre esta condição e também as novidades de tratamentos que já temos na nossa região, eu converso nesta manhã com a médica ginecologista, integrante do Corpo Clínico do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, a doutora Andrea Jacobo, que conversa conosco aqui por telefone nesta manhã. É um prazer conversar contigo, doutora. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer estarmos aqui conversando sobre esse tema tão interessante e tão importante para a saúde da mulher.
Pois é, os homens não sabem direito como é que isso funciona, mas no período menstrual as mulheres têm cólicas, né? Têm dores, e isso é comum para algumas, não tanto para as outras. Doutora, o que a gente pode falar sobre esse período e quando é que essas dores mais intensas passam a preocupar, ou podem, né, ser um alerta aí para as mulheres?
Então, o alerta é realmente de dor intensa, né, Ricardo? Porque a endometriose é uma doença benigna, né? Uma doença ginecológica, porém uma doença inflamatória que cursa com cólicas menstruais intensas. As cólicas menstruais a cólica é o principal sintoma da doença, né? E essas cólicas não são cólicas simples, cólicas leves, que passam com analgésicos simples. As cólicas menstruais da mulher com endometriose são cólicas intensas, que acabam impedindo a mulher de participar das suas atividades diárias, como o trabalho, a escola ou uma reunião entre amigos, né? Impedem a mulher de ter uma vida social normal. E, além disso, além dessas cólicas menstruais intensas, a doença também se caracteriza por dores pélvicas fora do período menstrual. Então, passou o período da menstruação, onde a dor é mais intensa, mas a mulher segue com dor, segue com aquela diminuição da qualidade de vida pela dor pélvica, né? E quando essa doença atinge algum outro órgão, como, por exemplo, a bexiga, o intestino, a mulher passa a sentir dor, então, para urinar, passa a sentir dor para evacuar, né? A distensão abdominal, cansaço, né, um desânimo, além de também poder sentir dores durante as relações sexuais. Então, é uma doença benigna, porém é uma doença que interfere muito na qualidade de vida, né? E a gente sabe que a doença acomete as mulheres que estão no período reprodutivo da vida. Ela é uma doença hormônio dependente, ela vai acontecer enquanto a mulher estiver exposta à ação hormonal, à ação daqueles hormônios que são produzidos nos nossos ovários. E nesse período a doença acontece e a doença progride, né? E com essa importante diminuição da qualidade de vida na mulher que está no seu período mais produtivo da vida, na mulher jovem, né? Que acaba se privando de muita coisa, dos estudos, do trabalho, de uma vida sexual normal, em virtude da doença.
Que coisa, bem debilitante, né, doutora? Agora, a senhora falou sobre a dor, que em determinado ponto ela é até normal. E aqui eu faço duas perguntas. Primeiro, todas as mulheres têm dores, né, sentem essas cólicas, e qual é o tempo considerado normal para as cólicas, e depois de quanto tempo, porque ela ocorre fora também, né? Teria determinado prazo de dias que a mulher pode contabilizar para medir, digamos assim, se pode ser considerada endometriose ou não?
O que ocorre, Ricardo? Na verdade, as cólicas menstruais, elas são normais, mas as cólicas que são pouco intensas, aquela cólica que alivia com um analgésico simples, com uma medicação simples, ou então a mulher fica mais quietinha, pega uma bolsinha de água quente, coloca ali e segue a vida, não interfere nas no cotidiano da mulher, né? Sente a dor no período que vai menstruar, né? Algumas horas antes da menstruação ocorrer, ou então durante os primeiros dias de menstruação, mas aquela dor que não incapacita, a dor que passa com analgésico simples. Tomou o analgésico, beleza, acabou a dor, segue a vida, não tem mais nada, né? A dor da endometriose é aquela que ela começa e não passa com analgésico simples. A mulher muitas vezes precisa ir até o hospital fazer uma medicação na veia, precisa faltar ao trabalho, precisa faltar à escola, precisa, né, precisa cancelar os seus compromissos em decorrência dessa dor que não passa com nada. E ela dura de maneira mais intensa durante o período menstrual, né, enquanto a mulher está menstruada. Né?
Que coisa...
Passando a menstruação, alivia a dor.
Durante o dia, essa dor vem e volta ou ela é permanente, doutora?
Ela é constante. É uma dor constante, né? E a dor das cólicas normais, né? A menstruação normal pode dar cólicas que aliviam com analgésico, entende? A mulher tomou a medicação, passou a dor. Não é aquela dor constante, né? Uhum. Na endometriose, a dor é constante. A dor pode até dar uma amenizada leve com a medicação, mas ela segue com dor.
E ela tende a piorar com o passar da idade, porque é nesse período reprodutivo, né? Então, a moça teve a sua primeira menstruação, depois lá na menopausa não tem mais risco de ter a endometriose. Ela vai evoluindo com o passar da idade também, doutora?
Sim. A endometriose é uma doença hormônio-dependente e ela é progressiva, é uma doença crônica e progressiva. Então, enquanto a mulher estiver exposta à ação hormonal, a doença vai evoluindo e vai piorando, né? E aí tá uma questão super importante, Ricardo, que é o atraso no diagnóstico pela normalização da dor. Porque o que a gente escuta sempre, né? Daquela menina que menstrua e tem bastante dor e precisa faltar à escola, a gente escuta e as meninas crescem com isso, sabendo que é normal a mulher sentir dor, é normal a mulher ter cólicas, é normal. Então, essa normalização da dor acaba fazendo com que haja um atraso de, em média, 8 anos para se fazer o diagnóstico da endometriose. E nesse período de tempo, a doença evolui, a doença progride, a doença acaba, né, muitas vezes se tornando uma doença severa e exigindo, né, uma intervenção mais radical para o seu tratamento. Muitas vezes o que acontece é que a menina começa a menstruar e começa a sentir dor, às vezes é medicada para isso e nessa história de que é normal, quando ela vai tentar engravidar, né, mais tarde na sua vida, quando vai tentar engravidar, aí a gente se depara com o problema, porque a endometriose também leva à infertilidade. Então, muitas vezes, é nesse momento da vida que a mulher acaba fazendo o diagnóstico, né? Passou uma vida inteira com dor, quando vai chegar no momento de gestar e ter filhos e criar uma família, acaba se deparando com esse diagnóstico.
Que coisa, imagina só que triste, né? Não basta ter passado a vida inteira sentindo dor, essa dor também provocou a infertilidade. Tem um período, doutora, que é crítico, a partir de quantos meses ou quantos anos a endometriose pode tornar essa mulher infértil, né? Incapaz de ter bebês?
Não existe isso, porque não existe uma regra para a progressão da doença. Então, a gente sabe que é uma doença hormônio-dependente. Enquanto a mulher estiver exposta aos hormônios, a doença tem a capacidade de progredir. Mas não existe uma regra entre a severidade da doença e a severidade dos sintomas e a infertilidade. Então, às vezes, a gente pode ter uma mulher com uma endometriose mais leve e com sintomas severos e também infertilidade, e às vezes uma mulher com uma endometriose severa e com sintomas mais leves. É difícil, porém, tem mulheres que têm endometriose e são assintomáticas, não têm sintomas dolorosos e acabam descobrindo a doença pela infertilidade, pela dificuldade de gravidez, né? 10% das mulheres com infertilidade, com endometriose não têm sintomas além da infertilidade.
Pois é, doutora. É claro que essa dor constante, ela é um grande sinal de alerta que pode fazer, com certeza, as mulheres irem até a ginecologista e descobrirem a endometriose. Só que algumas não têm, né, tantas dores assim. Como é que se diagnostica? Existe algum exame específico para identificação da endometriose?
Ricardo, o que eu costumo falar assim, para as pacientes é que o melhor exame é o exame físico. Então, a consulta ginecológica de rotina, né, a visita ao ginecologista anualmente, de maneira regular, possibilita ao médico, né, fazer o diagnóstico precocemente, porque durante o exame físico, durante o exame ginecológico, a gente consegue identificar sinais que podem nos levar ao diagnóstico da doença. Então, a importância, né, das consultas regulares, não só para a prevenção e o tratamento da endometriose, mas para a promoção da saúde da mulher no geral, né, com prevenção de várias outras doenças que acometem as mulheres nesse período.
O ideal é que quando as meninas, principalmente, comecem a menstruar, que a família leve até um ginecologista, né, doutora? É claro que algumas não têm condição de levar para um ginecologista particular, mas pelo SUS acredito que também é possível fazer isso. Já nessas primeiras consultas, os sinais já tendem a aparecer também, doutora?
Sim, Ricardo, com certeza. É super importante que essa menina, ela seja orientada, porque muitas vezes também existem tabus, né, na família, enfim, e não se conversa muito com as meninas. Ainda a informação não é amplamente divulgada, especialmente assim para essa menina que está iniciando, né, a sua vida de mulher, né, logo após a menstruação. E a menina acaba se informando com a sua amiguinha, né, com as pessoas que são mais próximas, e às vezes não recebendo uma informação de qualidade. Então, é importante que essa menina venha até o consultório, não necessariamente tem que ser um consultório de ginecologista, mas que nesse momento da vida ela tenha uma orientação de um profissional da saúde, entende? Para que possa orientar ela de maneira adequada, para que possa alertar essa menina, né, sobre os sinais de algumas doenças e como ela pode se prevenir, né, de doenças e outras situações que podem ocorrer, então, durante a sua vida.
Claro. No início da entrevista aqui, doutora, quando a gente falava sobre a endometriose, a senhora falou que é uma doença inflamatória. O que que causa essa inflamação? Já está descoberto de onde é que surge a endometriose?
Sim, na verdade, existem várias teorias para explicar o desenvolvimento da endometriose. É uma doença ainda um pouco enigmática, mas a teoria que melhor explica o desenvolvimento da doença seria a menstruação retrógrada. O que que é isso? Nós temos lá dentro do útero um revestimento interno, que se chama endométrio. Esse tecido, ele responde aos hormônios que são produzidos nos nossos ovários e ele se prepara para receber um embrião. Então, ele cresce, prolifera, esse revestimento interno do útero fica bem fofinho, gordinho, para esperar para receber um embrião. Caso não ocorra gravidez, o endométrio descama, que é a menstruação, e começa um novo ciclo. Durante esse processo de menstruação, então esse conteúdo sai pela vagina sob forma de menstruação, mas também pode refluir pelas trompas e cair dentro da cavidade abdominal, da pelve. Então, carregando algumas células de endométrio. E essas células de endométrio se implantam na pelve e, por uma deficiência do sistema imunológico, acaba não sendo eliminada. E é como se largasse uma sementinha num solo fértil. Essa célula de endométrio se implanta e começa a crescer e a receber o estímulo hormonal e a desenvolver a doença. E a doença, então, é inflamatória, gera uma inflamação. E essa inflamação é que causa os sintomas dolorosos da doença.
Certo. Antes da gente falar sobre tratamento aqui, doutora, eu trago duas perguntas de ouvintes. Primeiro, a mulher que toma anticoncepcional, ela pode ter endometriose ou não?
Sim. Na verdade, o que que ocorre? O anticoncepcional, ele é utilizado, além da anticoncepção, né, além de prevenir uma gestação indesejada, ele é utilizado também para suprimir a menstruação. Porque o que que ocorre? A cólica menstrual, a dor intensa, ela ocorre no período menstrual. Então, aquela mulher que usa anticoncepcional, ela vai sentir menos cólicas menstruais. É uma maneira, inclusive, de a gente controlar um pouco os sintomas dolorosos. Porém, o anticoncepcional, ele não inibe o desenvolvimento da doença. Ele diminui a dor, ele diminui as cólicas, mas não evita o desenvolvimento da endometriose. Inclusive, aquelas meninas que iniciaram o uso de anticoncepcional na adolescência para tratar as cólicas menstruais, né? Elas chegam na idade adulta com mais endometriose profunda. Não porque o anticoncepcional cause endometriose, mas porque o anticoncepcional alivia a dor. Então, essa menina não procura ajuda, porque ela está com pouca dor, né? Está tolerando, está levando bem. Então, quando ela chega lá na vida adulta, ela acaba sendo diagnosticada com uma endometriose profunda porque a doença progrediu. O anticoncepcional não impede, não evita o desenvolvimento da doença.
Quer dizer, o anticoncepcional mascara ela, mas ela continua evoluindo, e aí quando cessa o tratamento com anticoncepcional, a dor vem com força, né, doutora?
Exatamente, é exatamente isso, Ricardo.
Temos uma outra pergunta aqui. Uma mulher que tem endometriose, mas não está mais no período fértil, porém faz tratamento oncológico hormonal. Isso pode acontecer também, doutora?
A endometriose ela se mantém ativa durante o período reprodutivo, enquanto a mulher está usando ou está exposta a hormônios, né? Então, depois da menopausa, a doença tende a regredir, a desinflamar. Tende, não é uma regra, mas tende a ficar quieta, digamos assim. A mulher continua com a doença ali, ela está presente, mas ela não está inflamada, ela não está causando sintomas. O que ocorre, então, depois da menopausa, normalmente é isso, de desinflamar e diminuir os sintomas. Tratamento oncológico, dependendo do tipo de câncer, né? Se for um câncer de mama, endométrio, ovários, normalmente se suprime a ação hormonal. Então, é como se a mulher entrasse na menopausa antes, né, do período ocorrer naturalmente. Então, a doença também tende a não ficar ativa, não se manter ativa.
Certo, vamos falar de tratamento também, porque inclusive o pessoal aí da assessoria de imprensa do Hospital São Vicente de Paulo encaminhou para a nossa redação aqui uma notícia bem legal que vocês já estão usando. Alta tecnologia, um robô, né? Na verdade, uma ferramenta que vocês médicos utilizam para fazer cirurgia e encerrar de vez o problema da endometriose. Eu já trago uma pergunta aqui de uma outra ouvinte nossa. Ela disse que faz injeção de 3 em 3 meses, já faz 4 anos que ela faz essas injeções direto, sem parar. Será que não faz mal tanto tempo? Tira essa dúvida para mim, doutora, pede ela aqui então, e a gente já aproveita para falar sobre as opções para tratar a endometriose.
Então, quanto à injeção, a gente teria que, na verdade, avaliar, né, e ver qual é a injeção que ela está fazendo uso, porque existem várias injeções no mercado, né, que podem ser utilizadas para o tratamento da endometriose, né? Então, certamente, se ela recebeu a orientação de uso, provavelmente não esteja fazendo mal, talvez possa estar ajudando ela, mas para responder assim com clareza, com certeza, esse questionamento, a gente teria que saber exatamente do que se trata, né? Quanto às opções de tratamento para endometriose, né? A gente não necessariamente precisa operar todas as mulheres que têm endometriose, não necessariamente seja um tratamento cirúrgico. A gente tem a opção de fazer um tratamento clínico, que é justamente bloqueando essa ação hormonal, né? Ou um tratamento cirúrgico. Aí a gente tem que ver qual que é o objetivo da mulher. Se essa mulher quer ficar sem dor ou se essa mulher ela está querendo engravidar. Porque se existe o desejo reprodutivo, se tem o desejo de gravidez, a gente não tem a possibilidade de fazer um tratamento clínico, porque esses tratamentos clínicos, eles inibem a ovulação. Então, essa paciente não é uma boa candidata para um tratamento clínico. A paciente que, né, que tem a indicação cirúrgica, além daquela paciente que está desejando gestação, tem aquela paciente também que pode ter uma doença mais severa, a doença esteja acometendo um órgão, acometendo o funcionamento do órgão. Então, talvez essa paciente vá necessitar de um tratamento cirúrgico, e hoje a gente tem, né, disponível, inclusive na nossa cidade, o tratamento cirúrgico assistido por robótica. O que, que é isso? Na verdade, a cirurgia é uma cirurgia videolaparoscópica, aquela que faz pequenas incisões na pele, né, ao invés de abrir uma grande incisão, uma grande ferida, a gente faz pequenos cortes, introduz os nossos equipamentos cirúrgicos, né, através dessas incisões, e consegue-se fazer uma cirurgia de maneira minimamente invasiva. E com o auxílio, então, com o advento da tecnologia robótica, isso se tornou mais eficaz ainda, porque a tecnologia robótica, ela consegue nos proporcionar, então, uma visão em três dimensões, consegue filtrar pequenos tremores, né, que seriam das mãos do cirurgião, com uma precisão maior, né, uma delicadeza de movimentos e um acesso a lugares que são mais difíceis de acessar de outra maneira, né, podendo então a gente ter uma cirurgia com menor trauma, com menor lesão, né, de tecidos que a gente não gostaria de lesar, e com uma recuperação mais rápida.
Que legal.
Uma coisa importante, Ricardo, assim, que eu gosto de falar quando a gente está falando de tecnologia robótica e cirurgia assistida por robótica, é que surge aquela questão nos pacientes, mas eu não gostaria que um robô me operasse.
Uhum.
Na verdade, o robô não opera, né? O robô, quem opera é o cirurgião, mas o robô é colocado, é acoplado no paciente, ele funciona como os braços, as mãos do cirurgião, mas quem está comandando o robô é o cirurgião.
É.
Não é uma cirurgia executada por um equipamento tecnológico sozinho, entende? A gente é o cirurgião é que comanda todos os movimentos do robô.
É, quando a gente fala em robô, parece que vem aquela imagem, né, do robozinho circulando e tudo mais, mas não, trata-se, na verdade, de uma ferramenta, né, doutora, que vocês utilizam aí e que chamam de robô, né, para ficar mais fácil o entendimento aí. Doutora,
exatamente.
Já temos que encaminhar aqui para o final, sei do seu tempo limitado aí, mas eu trago uma pergunta de uma ouvinte. Ela disse que começou o tratamento faz 15 dias com Dienogeste. Existe esse medicamento,
sim,
né?
Sim, existe.
A dor cessou, mas agora voltou. Pode não estar fazendo efeito? E se tomando esse medicamento vai impedir de engravidar no futuro? É uma pergunta que faz nosso ouvinte aqui.
Uhum. Sim, o Dienogeste é uma droga utilizada sim para o tratamento de endometriose. A questão é o tempo. 15 dias é um período muito curto para se fazer qualquer avaliação assim, de eficácia do tratamento, né? A gente reavalia em pelo menos 6 meses, né? Então, nesse período, não dá para dizer que o medicamento não funcionou, nem que vá funcionar, entende? É um período muito curto para fazer essa avaliação. O que ocorre é que, usando a medicação, durante o uso da medicação, a mulher não ovula. Então, durante o tratamento, não existe a possibilidade de gravidez, porque ele funciona como um anticoncepcional. Mas, a partir do momento que você suspende o uso da medicação, volta a ovular e as chances de gravidez, né, melhoram. A gente sabe que não existe nenhum tratamento clínico com medicamento que melhore as taxas de gravidez. Então, se é uma mulher, se é uma paciente que tem o desejo reprodutivo e já tentou engravidar e não conseguiu, o tratamento clínico não vai ajudá-la a engravidar, né? Não existe ainda no mercado nenhum tratamento clínico que melhore as taxas de gravidez.
Faz cirurgia?
Para essa paciente que tem o desejo reprodutivo e que não conseguiu engravidar, né? A gente tem a opção cirúrgica, sim, e aliás, também, se não for um desejo da mulher fazer cirurgia, existem as técnicas de reprodução assistida. Mas uma coisa importante, assim, que a gente tem que falar, Ricardo, é que infertilidade não é sinônimo de... endometriose não é sinônimo de infertilidade. Então, a gente sabe que 50% das mulheres inférteis tem endometriose, mas não é todo mundo que tem endometriose que é infértil. Então, essa mulher, ela precisa ser avaliada, a gente precisa saber se ela já tentou engravidar ou não, né? Porque simplesmente taxar como infértil, a gente não pode. Tem que ter o tempo de tentativa, que é um tempo de um ano em média.
Claro. Várias ouvintes mandaram mensagem para cá, doutora. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu sei que a senhora também tem outros compromissos aí em Passo Fundo. Então, quero agradecer bastante a sua entrevista. Foi muito esclarecedora. E dizer que os microfones da rádio aqui estão sempre abertos para ti, doutora, e também todos os profissionais aí do Hospital São Vicente de Paulo, que são muito queridos aqui por nós de Lagoa Vermelha também.
Legal, obrigada, Ricardo, e obrigada pela oportunidade de falar sobre essa doença, né, tão prevalente, tão presente na vida das mulheres. E fica o alerta para todas, sentir dor não é normal.
Muito bem, doutora Andréa Jacobo, médica ginecologista, integrante do Corpo Clínico do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, conversando conosco nesta manhã sobre endometriose. É claro que nós recebemos várias perguntas aqui pelo WhatsApp.